Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Memórias de Intercambista, uma produção que visa trazer experiências de estudantes brasileiros que estudaram ou estudam em outros países e também profissionais da área de intercâmbio. Essa iniciativa, ela é uma proposta e né, uma parceria entre a Agência Mediação do curso de jornalismo, a Central de Notícias Uninter e também o setor de internacionalização da Uninter. O Memória de Intercambista ele é exibido pelo Facebook em facebook.com/radiouninter e também pelo nosso canal em youtube.com/jornalismouninter. Se você tem dúvidas aí sobre intercâmbio, envie suas perguntas na nossa página do Facebook em facebook.com/jornalismouninter. Repetindo, é facebook.com/jornalismouninter. E hoje, né, na nossa edição do programa, nós contamos aí com a participação da Ariane Hidalgo, que ela é analista de mobilidade internacional no Departamento de Internacionalização da Uninter. Olá, Ariane, seja bem-vinda e obrigada pela sua participação no nosso programa.
Olá, Amanda. Olá, ouvintes. Olá a todos. Obrigada pelo convite. É sempre bom falar um pouquinho sobre intercâmbio, essas coisas culturais aí que fazem respeito, dizem respeito ao nosso dia a dia.
Sim, e iniciando, né, aqui já o nosso bate-papo, antes, né, de a gente partir para o intercâmbio na prática mesmo, que é o tópico que a Ariane vai conversar com a gente hoje um pouco, Ariane, conta para a gente como é que funciona o intercâmbio?
Tá. Então, assim, primeiramente, assim, só falar um pouco desse cenário, né, que a gente está vivendo desde o ano passado. Então, a pandemia trouxe muitas incertezas, inclusive para os intercâmbios, né, para o nosso departamento em especial, mas também trouxe novidades. A pandemia trouxe a possibilidade, então, desses estudantes que têm interesse, né, em estudar fora, enfim, nessas questões culturais, em realizar um intercâmbio virtual. E a gente achou esses caminhos, essas possibilidades com instituições parceiras, também tivemos essa ideia, essa proposta, e estamos oferecendo também essa modalidade para os nossos alunos. Então, não é porque a pandemia chegou, parou com tudo, na verdade, ela abriu mais uma porta.
Sim, na nossa edição passada, até a nossa convidada foi a Caroline, né? Ela explicou para a gente como é que funciona essa nova modalidade aí do intercâmbio virtual, né? Mas então, como é que funciona um intercâmbio, né? Para situar aqui o nosso telespectador.
Certo. Então, assim, primeiro o estudante ele tem que estar fazendo uma graduação, uma pós-graduação, né? Seja ela lato sensu, scripto sensu, né? Então, é a título de especialização ou mestrado e doutorado. Então, ele estando cursando, ele, por exemplo, vou falar mais aqui do nosso caso, né? O aluno Ninter. Então, ele tem esse desejo, a primeira coisa, puxa, para onde eu vou, né? Para quais países? Aí, a gente tem uma página nossa, o ninter.com/internacionalização. Na nossa página, a gente tem lá um mapa, e nesse mapa ele vai ver os países os quais nós temos instituições que são nossas parceiras, são nossas conveniadas. Então, essas instituições, a gente tem esse convênio bilateral, né? Nós enviamos alunos e recebemos alunos deles. Então, ele escolhe para qual, país, dentro desse país, ele vê as universidades que têm convênio conosco. E primeiro é essa decisão, né? Decidir para onde vai. Aí ele tem duas possibilidades que eu sempre recomendo para os nossos alunos. Ou ele entra em contato direto contato conosco, com o Departamento de Internacionalização, ou ele vê a instituição lá, por exemplo, Universidade do Porto, lá em Portugal. E ele manda um e-mail, ele acessa a página da universidade e ele procura a equipe de mobilidade lá da Universidade do Porto, né? Só um exemplo. Aí ele pergunta, como que está o recebimento de universitários naquele semestre, se eles estão recebendo, busca pelo calendário, né, a pessoa de contato. Ele tem esses dois caminhos, ou ele procura primeiramente nós, ou diretamente a universidade. Claro que se procurar nós, eu acho até mais fácil, porque a gente já sabe às vezes se tem edital aberto, se está recebendo, se a gente tem ainda limite de envio para aquele semestre, porque também tem esses critérios, né, de quantidade de limite por semestre. Mas o primeiro passo é decidir para onde ele vai, qual universidade, fazer esse contato ou com eles ou conosco. Esse contato feito, aí a gente começa um caminho, né, das submissões. O estudante ele tem que ter em mente, primeira coisa também, a questão da língua, né, do idioma. Instituições de língua portuguesa é muito mais tranquilo, né? eu dei o exemplo aqui de Portugal. Mas se ele vai para a Espanha, para o México, ou vai fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, então ele tem que ter, opa, eu tenho um mínimo de conhecimento dessa língua. Às vezes ele já tem que ter um bom conhecimento, ou já tem que ter um teste pronto de proficiência, né, de suficiência de língua, ou às vezes ele tem que se submeter a fazer uma prova para essa instituição. Cada instituição tem o seu critério. Mas o primeiro passo é esse, fazer essa escolha e entrar em contato conosco.
E partindo, né, desse planejamento aí, quais são os documentos que é necessário para o estudante realizar o intercâmbio?
Tá, via de regra, então, o estudante que já quer, assim, para esse agora, próximo semestre, vamos imaginar que esse semestre está começando agora, né? Mesmo que a gente, aqui no, na modalidade virtual, a gente fale de trimestre, mas ele já está iniciando agora nesses próximos dias. Então, o principal que ele já tem que ter digitalizado, né? Como a gente está em pandemia e é tudo virtual, então tem que estar tudo digitalizado. RG, CPF, os que têm passaporte. Ah, aí você vai me perguntar, mas Ariane, não é presencial. Mas o passaporte é um documento válido no mundo todo, né? E muitas vezes eles pedem também, até por questões de identificação mesmo. Então, RG, CPF, passaporte, se tiver. Histórico escolar atualizado, né? Uma declaração de matrícula, um comprovante de vínculo que você tem com a universidade, que diga, ele é estudante desse semestre, desse período aqui conosco. Às vezes, também já é bom ter a intenção, uma carta de motivação, uma coisa de próprio punho, né? Virtual também, né? Dizendo por que que ele tem esse interesse em fazer um semestre, fazer um período com essa universidade, quais são as motivações que ele tem para estudar fora. E também é bom ter uma carta na manga, que é uma carta da coordenação, né? O teu coordenador dizendo que você cursou, às vezes, tais disciplinas, tá apto para isso, tá apto para aquilo, te recomendando, né? Porque assim, você vai chegar num lugar fora, desconhecido, então você tem que ter essa recomendação, essa indicação. Esses são os documentos, assim, que são primordiais, essenciais mesmo, para qualquer ingresso.
E pensando assim no intercâmbio, né, na prática, né, ele já tem definido o estudante para qual país vai, já está tudo certinho para ele. Então, o que que ele precisa levar, né, além dos documentos que você mencionou aí, o que que ele precisa levar, às vezes de dispositivo, né, eletrônico, alguma coisa assim, o que que é?
Vamos falar agora mais nesse cenário agora, né? Então, no virtual. Então, ele precisa ter uma boa conexão de internet, que isso, para quem já faz o remoto, né? O nosso EAD já tem. Dispositivo móvel, né? Computador, laptop, smartphone, o que ele achar mais conveniente. Contas de e-mail atualizadas que funcionem, que não estejam bloqueadas, isso também. E, eventualmente, o WhatsApp, que também é usado aí com recorrência.
Em relação, né, à conta de banco, como é que funciona, né? Se o estudante ele está indo para o exterior, ele deve abrir uma conta lá fora ou ele deve usar um cartão, adquirir um cartão internacional, né, da conta dele aqui do Brasil? Como é que é isso? Pode, né, citar para a gente como funciona?
Sim, o ideal é que ele tenha uma conta internacional, que ele tenha acesso, né, para qualquer eventualidade, esse envio e recebimento de dinheiro, né, em espécie. Cartão de crédito internacional também ele precisa, né, para ingressar, para entrar, para ter visto num outro país, ele precisa ter, comprovar que ele tem como se manter lá fora, né? O intercâmbio presencial tem muitas particularidades, né? A questão do visto, de onde ele vai ficar, ele tem que fazer essas comprovações, né, do tempo de estadia, da passagem de ida e da passagem de volta. Então, para o presencial, a gente tem várias particularidades, uma lista, um checklist grande, inclusive, até para ajudar esse intercambista para que na hora do embarque nada tenha ficado para trás, nada tenha sido esquecido, né?
E também como é que funciona a parte da comunicação, né, do estudante e entre a instituição de ensino, né? Como você citou lá, que ele deve procurar no próprio site da universidade, né, a questão de editais disponíveis, né? Mas como é que funciona? Ele já deve entrar, né, aqui do Brasil, entrar em contato com a universidade? Como que funciona essa comunicação?
Ah, eu vou dar alguns exemplos de algumas submissões recentes que nós tivemos agora para algumas universidades aqui da América do Sul, tá? Então, por exemplo, assim, algumas universidades que são parceiras nossas nos acionaram dizendo que estavam recebendo estudantes. Aí, claro, eles já têm alguns pré-requisitos, né? O estudante tem que ter um bom entendimento, pelo menos, da língua espanhola, né, que era o caso aqui dessas instituições chilenas. Então, um bom entendimento da língua espanhola. Ele não pode ter dependência na instituição de origem, aqui conosco, por acaso, né? Eles pedem para que o aluno tenha um bom desempenho acadêmico. Então, esses requisitos são básicos. E que não esteja no último ano ou no último semestre. Isso também quase todas as instituições solicitam. Porque no último ano tem produção e entrega de TCC, alguns cursos têm estágio obrigatório, vários tipos de estágio. Enfim, o estudante ele fica sobrecarregado, né? Então, o ideal é que ele faça um intercâmbio focado no intercâmbio. Até porque tem as questões de conteúdo da grade, mas também tem as questões linguísticas e culturais, né? Mesmo no virtual, porque há essa troca, né? Então, por exemplo, isso é essencial. Deixa eu ver o que mais. Não, pode falar.
Em relação aos cuidados, né, que o estudante ele deve ter quando ele pensa em fazer um intercâmbio.
Bem, ele tem que estar munido sempre com esses dados dele, documentação, ser rápido nas respostas. Nesses casos que nós tivemos, alguns estudantes, por exemplo, a gente faz a submissão, ele preenche todos os pré-requisitos de uma universidade X. Aí a gente faz a submissão dele. Passa uns dias, essa universidade vai receber esses documentos desse interessado e vai analisar, vai fazer a avaliação. Aí se ela achar que, puxa, olha, esse aluno, vamos convocá-lo, ele tem tudo que a gente precisa, ou vamos aplicar a prova de conhecimento linguístico de língua, né? Se ele for aprovado, então toda essa comunicação é feita por e-mail, para ficar formal e oficial. E às vezes o nosso aluno, ele esquece do e-mail, ou ele não verifica a caixa de spam, ou aquelas outras caixas, né, além da caixa de entrada, e nisso ele recebe uma comunicação que deve ser respondida em 48 horas, às vezes, ou 24. E se ele não responde nesse período, a universidade abre uma porta para outro interessado, né? Então, ele tem que ter muito esse cuidado com os canais de comunicação dele, porque a comunicação, a gente já teve casos, assim, teve agora, recente mesmo, esse ano já, de aluno não responder, perde o time ali da resposta e a vaga é destinada a outro, infelizmente. Então, ele tem que ter essa nitidez de que ele tem que estar aberto à comunicação 24 horas, até por questões do fuso horário.
Muitos estudantes, né, quando vão realizar um intercâmbio, eles vão ir pela primeira vez, né? Então, vão estar viajando sozinhos pela primeira vez para um outro país. Quais dicas que você daria, então, para esses estudantes?
Usar a internet a seu favor, né? Pesquisar sobre o país que você vai visitar, o qual você vai estar estudando, pesquisar os costumes, os costumes e o choque cultural é o que causa muito, muito desconforto, às vezes constrangimento, né? Entender um pouquinho mais dessa postura de educação. Nós brasileiros aqui somos muito do toque, né? Outras culturas não têm esse mesmo hábito, né? Do cumprimento, da saudação. Então, acho que usar a internet a favor dessa questão cultural é a coisa mais essencial que pode ser feito de momento, assim, para quem nunca foi, né?
E falando na prática, como que o estudante ele deve se preparar, então, para a viagem?
Usar o tempo a seu favor, planejar tudo, né? Com planilha, como ele achar mais conveniente. A questão financeira também deve ser planejada com muito cuidado, né? Se ele tem bolsa ou se ele não tem bolsa, né? Se ele vai custeado do seu próprio bolso. Então, ele tem que ter isso tudo muito certo. Se preparar para emergências, né? Caso de cartão de crédito, ter roteiros que caibam no orçamento dele, porque às vezes você está numa viagem, você está num local, e depois que você está lá, sabe que tem um passeio bacana, uma atividade bacana. Poxa, mas será que isso vai caber no meu orçamento? Ou um curso de extensão que a universidade está promovendo, eu quero fazer, mas será que isso vai caber? Será que se eu fizer isso, não vai comprometer o resto da minha estadia aqui nesse país? Então, tem que ter um pouco de cuidado com isso, né, com essas empolgações e olhar o orçamento mesmo que está planejado, para que nada saia do controle.
Nós recebemos uma pergunta aqui da Tati Rudolph. Ela perguntou qual seria o melhor país para escolher para se fazer o intercâmbio.
É difícil elencar o melhor país, né? Como a gente selecionar a melhor língua, a melhor literatura, a melhor cultura, o melhor prato culinário. vai do que você está buscando, né? Se você busca uma língua X, se você busca um conhecimento Y, depende também do curso que você faz. Se você faz tecnologia, tem países que têm cursos de graduação ou de pós-graduação mais destaque na área de tecnologia. Se você é da área da saúde, se você é da área de humanas, né? Você tem que levar vários fatores em conta, não consigo te dizer o melhor.
E o estudante, ele precisa de algum seguro especial quando ele vai estudar fora?
Sempre, qualquer viajante precisa de seguro, né? O estudante também precisa.
Vai explicar para a gente como é que funciona esse do seguro?
Então, aí a gente tem que avaliar o país, a universidade, esses dois quesitos. Eu não consigo te dizer exatamente qual seguro, em qual momento, qual a moeda. A gente tem que fazer essa análise. Mas há o seguro, isso é certo.
Já entra na pergunta que eu tenho que... Quais dicas, né, que você daria para um estudante que tem interesse em um intercâmbio?
Bem, o estudante que almeja um intercâmbio, então, é aquilo que eu já falei, né? Ele tem que ficar atento ao campo profissional dele. Meu campo profissional na área X, e procurar ver quais instituições se destacam nessa área, né? Às vezes não tem uma lá do outro lado, às vezes tem uma instituição aqui, na Argentina, no Chile, no Peru, que está até mais acessível, né? Então, ele tem que levar em consideração o campo de atuação dele, os interesses pessoais dele, né? Fazer aliar uma coisa à outra. Porque às vezes almejar uma coisa só porque é popular ou só porque é o mais ido, mais usado, às vezes para a carreira dele pode não ser tão compensador assim.
Falando sobre bolsas, né, de intercâmbio, como é que o estudante ele pode, né, conseguir uma? Por onde que ele deve, né, acessar para saber sobre essas bolsas?
Certo, a nossa instituição, então a Uninter, a gente tem parceria com o Banco Santander. Todo ano tem um processo de bolsas chamado Programa Ibero-Americanas de Bolsas. Há outros tipos de bolsas também, se o aluno procurar no Google, tem o Erasmus, enfim, tem vários programas de bolsas de intercâmbio pelo mundo afora. Esse em específico que eu citei aqui de Santander, em função da pandemia, o banco pausou, né? Congelou, deixou em stand-by esse tipo de programa. Mas eu acredito que tudo se estabilizando, as questão da pandemia aí, eu acredito que ele retome esse programa. Ele retomando, a gente recebe esse edital e o primeiro passo a gente divulga para todos os nossos alunos, em todas as nossas mídias, no AVA, por e-mail, nas redes sociais. E tem um prazo bem estabelecido para que o aluno acompanhe esse edital. Não posso dizer quando isso vai retomar e nem se o edital vai permanecer o mesmo do último ano, mas quando a gente tiver isso, com certeza a gente vai fazer de imediato essas divulgações para que os nossos alunos tenham oportunidade de se candidatar com calma, né? Porque o processo é sempre rápido, não é uma coisa assim que vai acontecer ano que vem, está sendo divulgado com 10, 11 meses de antecedência. Mas o aluno consegue fazer essa leitura, acompanhar e se candidatar, assim, sem sombra de dúvidas.
Nós temos aqui mais uma pergunta, né, da Tati Rudolph. Ela perguntou como é que seria a relação financeira, né, para fazer o intercâmbio. Esse investimento, né, ele é caro?
Não é barato, Tati. Isso eu posso lhe assegurar, né? A nossa moeda em relação às outras, às vezes, tem um baixo valor, né? Então, ele não é barato, realmente, né? A Europa é o euro, os Estados Unidos o dólar e assim por diante. Então, é um bom investimento, né, que se faz.
E entrando nessa questão do financeiro, quais são os tipos, né, os principais tipos de intercâmbio para universitários, né, incluindo essa questão financeira, né, que tem os mais baratos, mais caros, como é que é?
Então, a gente tem duas modalidades essenciais, assim, né, de intercâmbio. Então, o intercâmbio acadêmico, que é aquele que ele, como eu falei no começo, ele tem que estar fazendo uma graduação, ou uma pós-graduação, ou uma pós-graduação scripto sensu, né, mestrado e doutorado, ou pós-doutorado, enfim. Mas esse é o intercâmbio acadêmico. Então, ele cursa as disciplinas do curso dele em outra instituição. E o que ele cursou lá vai entrar como crédito na grade dele da instituição de origem. Então, é uma troca, né? Claro que as disciplinas elas têm que estar em diálogo, têm que estar em convergência com o curso dele. Então, se eu faço educação física, eu não posso querer no meu intercâmbio fazer disciplinas de artes, por exemplo, uma coisa muito é diferente, né? Tem que ter esse diálogo para que essa carga que ele compra fora seja acreditada na carga dele aqui internamente. E também tem o intercâmbio de línguas, o intercâmbio livre, que é aquele intercâmbio que ele não precisa estar estudando uma graduação, mas que é a pessoa que quer aprender uma língua, que quer aprender a cultura, que quer viajar com esse interesse cultural, né? Linguístico. Isso acontece também. A UNITE também promove parcerias com instituições, América do Sul, América do Norte. Aí ele é mais curto, né? Porque não é um semestre ou um trimestre acadêmico. Normalmente são de 3, 4, 6 semanas no máximo. Que daí ele vai aprender as questões culturais e linguísticas daquele país.
Falando, né, mais especificamente da Uninter, né, que tem essas parcerias, né, de intercâmbio com instituições, né, no exterior, também tem a possibilidade, né, da Uninter receber alunos de fora, né? Você pode explicar se em breve vai estar recebendo alguns estudantes de fora, Uninter?
Sim. Na verdade, essa semana a gente está recebendo seis intercambistas, seis alunas do Chile, por intercâmbio virtual aqui conosco, vão cursar o módulo A1 aqui, que começa agora semana que vem, até meados de abril conosco. Mesma coisa, o site, nós fazemos a divulgação com os nossos parceiros e quem está fora também pode entrar em contato diretamente conosco ou entrar em contato com o Departamento de Mobilidade da Instituição de Origem, que eles também entram em contato conosco e a gente faz esse trâmite para esse aluno também. A gente recebe, sim. É bem bacana essa troca.
Você mencionou que será, né, a modalidade do intercâmbio virtual, então esses estudantes não necessariamente vão estar vindo para o Brasil, isso?
Isso, nesse momento eles não vão estar vindo para o Brasil, eles vão fazer as disciplinas na modalidade à distância, ensino à distância como os nossos estudantes à distância fazem, no meio do AVA, vão assistir as aulas, vão fazer as APOLs, as avaliações. É um ensino à distância nesse momento, aham. Uhum.
Retomando mais um pouquinho assim na parte, né, prática do intercâmbio, como que o estudante ele pode procurar então a moradia, né, quando ele vai realizar o intercâmbio?
Então, as instituições normalmente elas já nos passam essas informações. Por exemplo, vou para a Universidade de Missouri. Então, Missouri já entra em contato, já passa para nós todas as possibilidades de moradia, pode ser dentro do campus, né, as instalações, ou aquelas casas de família que também se prestam a esse serviço, né, de receber estudantes estrangeiros. Então, a gente já passa isso mais ou menos pronto para quem quer fazer, para quem tem interesse, para facilitar realmente.
A gente sabe que não são todas as instituições que, né, possuem esse setor de internacionalização, assim como a Uninter, que oferece, né, opções de intercâmbio aos estudantes. Então, qual que é a importância de um estudante, né, escolher uma faculdade que oferece, né, essas opções de intercâmbio acadêmico?
Primeiro, enriquecimento do currículo dele, né? Porque nesses casos do intercâmbio virtual ou em casos de bolsa, quando o estudante é contemplado com bolsa, às vezes ele nem faz grandes investimentos ou não faz investimentos, dependendo do caso, né? Então, quanto mais a instituição ela tem esse olhar na internacionalização, nesses convênios, mais é uma instituição que preza por esse tipo de segmento, por outros segmentos. Então, é uma instituição que está em mais destaque que outras, né? Porque não é só internacionalizar, a gente busca também a questão do conhecimento científico entre as outras universidades, por isso que é um convênio bilateral. Então, é muito importante o aluno que está fazendo, que está pensando em fazer uma graduação, ter esse olhar atento quando for buscar e quando for decidir a sua instituição de ensino. São possibilidades que vão abrir tanto para o imediato quanto para o futuro dele, né?
E quais são os diferenciais, né, para o estudante que faz o intercâmbio, né? Qual é o diferencial dele colocar isso no currículo, né?
Então, com a competitividade do mercado de trabalho, ele colocar no currículo dele que ele fez um período da graduação dele ou do curso dele, qualquer que seja, ele fez em outro local, ele teve uma experiência, isso abre portas, é enriquecedor, né? Por mais que ele não faça 1 ano, 6 meses, não importa o tempo, já é uma experiência, ele já está se diferenciando no mercado de trabalho, já é um currículo diferenciado, certamente.
E para fazer o intercâmbio, né, o estudante ele precisa ali saber falar a língua, como você explicou, existe o tipo de intercâmbio, né, que é para imersão do idioma. Então, o estudante ele é obrigatório que ele saiba falar o idioma ou ele pode ir mesmo com aquele conhecimento básico?
Então, vai depender do edital dessa instituição que está oferecendo esse tipo de curso. Mas o ideal é que ele tenha pelo menos um básico, né, alguma coisa para ele conseguir chegar, pelo menos, nesse local, nesse país, nessa universidade, nessa instituição, qualquer que seja. Mas vai depender muito da particularidade daquele edital específico. Mas lembrando que também nesses casos, por exemplo, no intercâmbio de idiomas, claro que vai ter como os cursos de idiomas presenciais ou no mundo todo, vai ter os níveis, iniciante, intermediário, avançado, pré-intermediário, avançado, avançado 2 e assim vai indo. Tem turmas específicas, mas é bom sempre conferir o edital.
E aí o estudante, né, que vai realizar o intercâmbio, como que ele deve começar a se preparar? Com quanto tempo de antecedência ele deve começar a se planejar?
Quanto antes, melhor. O ideal é que tenha pelo menos um semestre, né? Por exemplo, agora, quem está vendo o programa agora e pensou, opa, tenho chances aí, que já comece a fazer essas comunicações conosco ou com as instituições, com as universidades parceiras, para tentar concretizar esse sonho, fazê-lo virar realidade no fim do ano ou, no máximo, no início do ano que vem. Porque por questões de agenda pessoal mesmo, tanto desse estudante quanto nossa, quanto da universidade, juntar, né, levantar esses documentos, então requer um tempo e a gente tem que conciliar as agendas, tanto da nossa, da instituição de origem, quanto do destino.
Bom, nós estamos assim, caminhando para encerrar o nosso programa, Ariane, mas por último eu queria que você deixasse alguma dica que você acha essencial assim, para o estudante que quer realizar o intercâmbio.
Certo, então para o estudante, para o nosso estudante, o Uninter, que deseja isso a curto ou médio prazo, né? Ele acompanha os nossos canais, há uma página no, acho que no Facebook, não sei, não tenho certeza assim no Instagram, mas da internacionalização. Tem o nosso site também, uninter.com/internacionalização. O nosso e-mail é internacional@uninter.com, que busque estar em contato conosco para obter essas informações. Porque às vezes entra um edital assim, em 20 dias acontece o processo, e se ele esquece, né, fica ali 2, 3 meses sem acompanhar, às vezes podem ter acontecido mais de um processo e ele pode ter perdido essa oportunidade. Então, que sempre esteja em contato conosco, por meio dessas redes, no AVA também, para não perder, não deixar nenhuma chance passar.
Então, nós estamos chegando, né, ao final do nosso programa, né, o Memória de Intercambistas, que é um programa que visa trazer as experiências de estudantes brasileiros que estudaram ou estudam em outros países e também profissionais da área de intercâmbio. Lembrando, né, que essa iniciativa é uma parceria entre a Agência Mediação do curso de jornalismo, a Central de Notícias Uninter e também o setor de internacionalização da Uninter. O Memória de Intercambista, né, ele é exibido pelo Facebook, em facebook.com/radiouninter, e também, né, no nosso canal de jornalismo. Jornalismo no Inter no YouTube. Ariane, muito obrigada pela sua participação. O nosso bate-papo foi muito enriquecedor. Obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade e espero em breve a gente ter mais oportunidades, mais boas notícias para os nossos alunos e talvez participar de outros programas com novos projetos aí, divulgar para todo mundo.
Muito obrigada pela sua participação e até o próximo programa.